Olá, bem-vindo ao CIF Podcast.
Bem-vindo ao CIF Podcast.
Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao CIF Podcast. Eu sou Júlio Sar, coordenador operacional do GT Qualidade aqui na CIF, e hoje chegamos com mais um episódio da nossa série Floresta em Foco. Se você ainda não escutou as nossas primeiras conversas, não perde tempo. Corre lá e escute um pouco mais sobre a qualidade florestal. Também já falamos sobre a qualidade na produção de carvão e na restauração florestal. Mas hoje a gente está aqui para falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a colheita, estrada e logística florestal. Como nós sabemos, essas operações desempenham um papel fundamental na cadeia florestal. Afinal, a gente está sempre buscando por plantios cada vez mais produtivos para atender às demandas cada vez mais crescentes da fábrica. Mas se a gente não tiver uma operação de qualidade na colheita, logística e extrato, essa demanda ainda assim não vai ser atendida. Então, para falarmos um pouco mais da importância da qualidade nessas operações, hoje contamos com a presença muito especial dos nossos especialistas e parceiros do GT Colheita, o professor Arthur e Bruno, que são líderes técnicos do grupo, e o coordenador operacional, Nicolas. O Arthur, que é engenheiro florestal e doutor em ciências florestais pela UFV, atualmente é professor adjunto A na Universidade Federal de Viçosa e líder técnico do GT Colheita e Transporte Florestal. Tem experiência nas áreas de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em colheita e transporte florestal e estradas florestais. O Bruno, que é engenheiro florestal e doutor em ciências florestais pela UFV, com parte do seu doutorado realizado na NC State, na Carolina do Norte, atualmente é professor adjunto A na Universidade Federal de Viçosa e também líder técnico do GT Colheita. Tem experiência nas áreas de recursos florestais e engenharia florestal, com ênfase em colheita e ergonomia. E o Nicolas, que é técnico em floresta, formado pelo Instituto Federal no campus Teixeira de Freitas, na Bahia, é graduando em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa e possui experiência em gestão de projetos de geoprocessamento e silvicultura, e atualmente é coordenador operacional do GT Colheita. Então, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a participação e a disponibilidade de vocês. Muito obrigada pela presença. E para a gente iniciar essa conversa, acho que a gente pode falar para o pessoal o que é colheita florestal, transporte, logística e quais as operações estão dentro de cada uma dessas áreas.
Olá, pessoal. Aqui é o professor Bruno. Queria agradecer a Júlia o convite para estar aqui contribuindo com esse importante podcast da nossa área florestal, para falar sobre esse importante tema que envolve as atividades de colheita, transporte, logística, florestal como um todo, né? Trazendo um pouco sobre o que é colheita florestal, a gente tradicionalmente sabe que colheita é o conjunto de atividades que visa preparar e extrair a madeira até o local de carregamento para a gente ter as etapas subsequentes do transporte. Esse tema conceitual é muito importante, mas trazendo algumas informações a mais, hoje no nosso país, que é tradicionalmente referência no rendimento das nossas florestas plantadas, então a gente precisa de uma operação robusta de colheita florestal. Nós temos os principais sistemas utilizados na nossa área, o sistema de toras curtas, que é a máquina que faz as operações de corte florestal, é o harvester. Quem faz o baldeio, né, é o forwarder, que é tradicionalmente utilizado no setor de celulose, com alguns indicativos da possibilidade de pesquisas relacionadas para atender a demanda da indústria de carvão vegetal. O sistema Full Trick já tem o Feller Buncher e a garra traçadora utilizado nas etapas de corte florestal e o Skidder, que faz o arrasto de madeira. Quando nós falamos de colheita florestal, pessoal, planejamento é importantíssimo como um todo, em todas as atividades. Mas na colheita nós temos uma frase que, apesar de ser muito clichê, ela é a mais pura verdade. Quem falha no planejamento da colheita florestal, planeja falhar. E isso é o que a gente quer evitar na nossa área. Então, hoje a gente tem um setor com elevado custo de produção. As nossas atividades na colheita florestal são extremamente complexas, né? Nós temos diversos impactos gerados, positivos e negativos, que a gente trabalha dia após dia para mitigá-los. Nós temos algumas restrições das nossas operações que tornam o nosso desafio ainda maior. Para isso, pessoal, a gente tem que levar em consideração alguns fatores técnicos para a nossa operação, ter conhecimento das características da floresta, como espaçamento, diâmetro, volume de madeira e como isso tem afetado a nossa operação, né, pessoal? O que a gente quer evitar ao máximo é essa colheita sem planejamento que a gente tem que partir para as áreas com menor VMI, que torna a nossa operação mais cara. É, nós hoje falamos no setor florestal das grandes expansões, duplicações, novas fábricas que a gente tem no nosso setor. Então a gente vai partir cada vez mais para o desafio de colher em áreas inclinadas. Precisamos levar em consideração qual a finalidade da madeira que a gente vai trabalhar, o rendimento das máquinas, ter os números que são extremamente importantes para fazer até o básico, que é o dimensionamento da frota, mas ter esses números, esse avanço em tecnologia é muito importante. Com todo esse crescimento do nosso setor, a gente tem uma demanda cada vez maior de madeira nas unidades fabris e a gente precisa contornar esse problema, a gente precisa planejar. Hoje a gente trabalha com raios de colheita cada vez maiores e isso também afeta os nossos custos. Professor Arthur vai falar um pouco das estradas em diante. A gente precisa levar em consideração os fatores econômicos, quais os recursos financeiros que a gente tem. Então, nós precisamos fazer uma análise criteriosa dos investimentos no nosso setor, ter conhecimento dos nossos custos operacionais, solucionar e manter muito bem nossa operação rodando. Quando a gente fala de manutenção, né, os números de manutenção são muito importantes, como a disponibilidade mecânica, mas a padronização dos indicadores como eficiência operacional, grau de utilização, para que todo o setor possa conversar em um mesmo lado. Então essa padronização de cálculo de indicadores de manutenção é muito importante. Ter conhecimento do regime de manejo, a gente sabe que a talhadia é muito utilizada no nosso setor, mas quais os impactos dela para a operação de colheita como um todo? Os fatores ergonômicos que hoje são extremamente levados em consideração quando a gente está fazendo alguma análise de algum maquinário. Então hoje não adianta mais a máquina ser barata, a máquina ter um baixo consumo de combustível, a máquina resolver o seu problema se ela não for ergonômica para o operador. O que é isso, pessoal? A gente jamais vai esquecer que tem um ser humano ali operando a máquina. Então hoje o fator ergonômico ele é extremamente importante e é levado em consideração. Os fatores ambientais e como um todo, que é muito importante em todo esse case que eu estou aqui falando com vocês, a formação de operadores, que é um gargalo que a gente tem no setor, porque nós temos um crescimento enorme do nosso setor, áreas, novas áreas, produtividade, e a gente precisa colher essa floresta. Então, formar operadores cada vez mais capacitados é um desafio muito grande do nosso setor.
Ótimo, professor. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Ficou muito didático. E agora, Arthur, se você quiser trazer um pouco para a gente sobre o que é a logística florestal?
Claro que sim, Júlia. Primeiramente, gostaria de agradecer a você também pelo convite em fazer parte deste excelente e tão importante podcast em colheita e logística florestal aqui com os nossos ouvintes também. Agradecer também ao professor Bruno pela introdução e ao Nicolas que está aqui ao meu lado. Bom, pessoal, como o professor Bruno explicou muito bem sobre a colheita florestal, Júlia, já a logística, nós entendemos que é toda a movimentação da madeira após a colheita florestal, certo? Um transporte dessa madeira até as fábricas, estocagem nos pátios e alimentação das linhas de produção fabris. Ou seja, é todo aquele processo para abastecimento da nossa indústria com a nossa matéria-prima, tá? Assim como na colheita, são operações muito diversas e complexas, sabe, Júlia? Possuímos também diversas variáveis envolvidas, restrições ambientais e sociais, que eu vou falar um pouco mais para frente também, podem ser realizadas de diferentes maneiras, do ponto de vista do produto final, que, por exemplo, a colheita florestal pode nos entregar uma madeira em toras curtas, em toras compridas e até mesmo em forma de cavaco. Então, isso tudo vai diferenciar muito o nosso processo de planejamento da logística florestal. Normalmente, no Brasil, na maioria das vezes, esse transporte ele é realizado através do modal ferroviário, hidroviário e, principalmente, rodoviário. Sabe, Júlia? Você quer falar mais algo, Nicolas, principalmente sobre o transporte rodoviário, a experiência que você tem nos últimos trabalhos aí que você tem realizado, meu caro?
Com certeza, professor. Antes de começar aqui, somente agradecer a Júlia, ao GT Qualidade, pelo convite. É uma parceria muito importante e é uma honra aqui para mim poder estar aqui falando um pouquinho junto com essas referências aqui, que são os professores Bruno e professor Arthur. complementando aqui a fala do professor Arthur, professor Bruno, o nosso principal meio de escoamento da matéria-prima no Brasil é o transporte rodoviário. Este modal, ele é responsável por garantir o constante abastecimento das nossas fábricas. Essa é uma operação extremamente importante e complexa de se gerenciar devido aos diversos fatores que impactam essa atividade. Como, por exemplo, a dificuldade de acesso aos locais de carregamento, que geralmente são zonas distantes, zonas remotas, né, zona rural. O peso e custo dos veículos também, preço do óleo diesel que está em constante mudança, então a gente como gestor a gente tem que estar sempre acompanhando essa variável. O preço também de manutenção, a gente tem que estar acompanhando a manutenção, fazendo manutenções preditivas para garantir que nossos equipamentos, nossos veículos não vão ficar parados por muito tempo. A demanda de madeira, como a gente já citou aqui, que é cada vez mais crescente, novas fábricas estão surgindo no Brasil afora, então a gente tem que estar com o transporte cada vez mais eficiente. E pensando em atender toda essa demanda, hoje existem diversas composições de transporte. Então a gente tem desde bitrens, tritrens, até mesmo extratrens. E estes veículos possuem capacidade de carga que variam de 30 até 90 toneladas, mais comumente, e até 200 toneladas, que é o caso do extratren. E é por isso, pessoal, que é fundamental garantir a qualidade das estradas florestais, que é por onde vai ocorrer todo esse fluxo de madeira até as nossas unidades fabris. Não é mesmo, professor Arthur?
Positivo, Nicolas. Isso mesmo, cara. Cuidar das estradas florestais é importante demais. A gente brinca, né, com o pessoal do setor florestal, que a colheita florestal é o coração de um projeto florestal, certo? Pulsando a nossa madeira. Já os pátios são os pulmões, né, o que dá todo o respiro para o nosso projeto. Mas se as estradas, que são as veias, não estiverem em boas condições, nada funciona, não é verdade? Então por isso que é muito importante também nos preocuparmos com as estradas florestais, principalmente no nosso país, que é muito diverso em relação a diferentes tipos de solo, argiloso, arenoso, até mesmo siltoso, também relacionado ao clima, né, um país tropical com incidência de muita chuva, que afeta também as nossas estradas, declividade, temos uma grande parte do país de um relevo plano ou levemente inclinado, aqui próximo a nós em Minas Gerais, muitas áreas inclinadas, entre outros, diversos fatores que vão influenciar na qualidade das nossas estradas florestais, beleza?
Beleza, pessoal. Muito obrigada pela explicação. Ficou muito bom. Obrigada, Bruno, Arthur e Nicolas. E aí, agora também, além de todos esses desafios, a gente sabe que a colheita impacta de forma significativa no custo final da madeira, né? A colheita, o transporte, tudo isso tem um valor agregado muito importante no final ali da madeira. E sabendo disso, qual vocês acham que é a importância de se realizar uma operação de colheita florestal com qualidade?
Bom, Júlio, no nosso setor florestal, nós temos conhecimento de uma grande gama de trabalhos que foram realizados sobre o controle de qualidade, sobre as avaliações de qualidade nas áreas de silvicultura e colheita. No passado, quando a gente iniciou com essas avaliações de controle de qualidade, independente da área florestal, isto era muito bem visto, porque era encarado como um sistema de policiamento. Só que hoje a gente já sabe que isso é extremamente difundido na nossa área e todo mundo reconhece a importância das análises, né, dos processos para a realização do controle de qualidade. Então, os principais desafios, né, os principais trabalhos que a gente tem desenvolvido na área de qualidade tem um foco muito grande na elaboração e implementação dos procedimentos operacionais padrão de cada processo, envolvendo, a gente sabe que tem as atividades de monitoramento de campo, acompanhamento dos indicadores, do que vai ser avaliado, qual o percentual de não conformidade que vai ser aceito para cada operação, né? E esses indicadores são extremamente importantes para solucionar alguns problemas que a gente tem na rotina do pós-colheita, né? Que é a sujidade da madeira, os problemas de casca presa e casca solta para evitar que isso seja transportado, né? A altura de toco é muito importante, evitar, né? Hoje a gente tem algumas pesquisas extremamente relevantes para evitar o desperdício de madeira. Em que sentido? Evitar que a gente transporte madeira que não vai atender a unidade fabril, evitar que a gente deixe no campo madeira que poderia ser usada. Então, num setor que a gente aqui no primeiro momento está falando. A gente está num setor em franca expansão. O nosso setor nunca esteve em tão evidência quanto está hoje, com excelentes oportunidades de emprego para o pessoal que está vindo aí, saindo da universidade, várias mudanças extremamente importantes para as pessoas mais experientes, áreas novas. Então, essas análises, imagina a gente desperdiçar madeira num contexto como esse, que está todo mundo com um desafio grande de abastecimento das unidades fabris. Então, isso passa muito pelo controle de qualidade, porque pós-colheita, o que a gente sabe que é muito usado no mercado é, você não vai voltar no talhão para fazer a correção da colheita, você não vai voltar no talhão para buscar a madeira que ficou ali. Isso, então, passa por uma operação muito bem ajustada e para um setor de qualidade muito presente e ajustado com a área de colheita florestal. Então, trazendo para o cerne na sua pergunta, Júlia, é extremamente importante uma operação de colheita florestal, e aí, né, professor Arthur, posso falar, né, Nicolas, para a área como um todo bem alinhada com o controle de qualidade. Nenhum de nossos colegas do setor florestal vai querer ficar apresentando relatórios subsequentes com números de não conformidade acima do previsto, porque a gente precisa identificar um problema e prontamente tomar medidas para solucioná-lo. E caso a gente tenha uma operação que mantenha o padrão, isso não quer dizer que ela está ok, porque no mês que vem os resultados também precisam ser bons, e assim sucessivamente.
E também, professor, além da própria colheita, a qualidade dessa operação ela vai impactar diretamente nas operações subsequentes, não é mesmo? Por exemplo, silvicultura, quando a gente está com uma operação de colheita bem realizada, uma operação que preza ali pela qualidade, não vai deixar muitos resíduos na área, então vai facilitar a entrada das máquinas, vai facilitar toda aquela operação. Pessoal de campo que está ali operando vai estar sujeito a menos acidentes, então a gente tem que estar considerando a qualidade da colheita como importante também para essas operações. Uma qualidade da rebrota, então se a gente evita que tocos, que resíduos fiquem ali por cima das cepas, a nossa qualidade da rebrota ela vai ser melhor, a mortalidade pós-plantio, pós-talhadia, pós-condução ali vai ser menor. Isso tudo envolve custos, então quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de economia de recursos, economia de tempo, uma maior eficiência operacional ali das nossas atividades como um todo. Isso tudo a gente tem que estar levando em conta, Júlia.
E sobre as estradas, Arthur, como a qualidade delas pode impactar na logística e também no custo do transporte florestal?
Veja bem, Júlia, primeiramente, eu gosto de falar muito com os estudantes, né, que a gente deve separar as avaliações de qualidade nas estradas florestais em dois momentos, beleza? Sendo primeiramente no momento da própria operação, certo? Operações de construção, manutenção de estradas, para entender se o trabalho ali na operação está sendo realizado de acordo com os parâmetros que foram recomendados, certo? Vou dar um exemplo aqui para vocês. No processo de compactação das estradas, como que está a velocidade e a vibração do rolo compactador? Está ideal para compactar a estrada adequadamente? Outro exemplo, talvez, qual o ângulo ali da moto niveladora, né? Alguns conhecem como Patrol. Está adequado para nivelar a estrada de forma abaulada, certo? Ou seja, para evitar o índice de água que pode prejudicar a qualidade da nossa estrada ali. Então, construir um sistema de drenagem de acordo com o planejado. Entre diversas outras variáveis, sabe, Júlia, que precisam também ser analisadas para que sejam construídas estradas de qualidade. Então, assim, o primeiro passo é esse, a importância de ter o controle de qualidade no momento da operação, certo? Caso haja algum erro, que ele seja identificado ali momentaneamente, certo? Caso haja esse erro, né, que não haja uma operação de qualidade, o que, que a gente tem? Os defeitos nas estradas, que aí é o segundo momento de avaliação de qualidade dessas estradas. A gente pode citar aqui dezenas de defeitos nas estradas. O mais comum, o pessoal conhece bastante, é a poeira, certo? Que causa muito incômodo nas comunidades. Aquela costelinha, né? Que o pessoal conhece bastante também, um nome técnico aí, corrugação, incomoda muito os motoristas, as motoristas dos veículos de logística e transporte florestal também, certo? Entre outros, buraco, trilha de roda, em áreas muito inclinadas, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que a gente tem, né, rodovias aí, direto a gente vê muita erosão, queda de barreira. Então, nas estradas florestais também acontece, a gente precisa tomar esse cuidado. Todos esses defeitos vão impactar bastante na logística florestal. Então, por isso a importância do controle de qualidade, para que tenhamos mais segurança na operação, certo? Para que a nossa vida útil dos nossos veículos aumente, certo? O custo de manutenção desses veículos seja diminuído. A gente está falando muito atualmente de eficiência energética, né? Então é importante também consumir menos combustível, ter uma viagem mais segura para os nossos motoristas e menos impactos socioambientais, certo? Esse último, Júlio, essa questão de impactos socioambientais, ele é muito importante. Eu sempre falo muito, né, com os profissionais do setor que a gente conversa. Eu acho que uma das áreas do setor florestal que causam mais impactos, tanto positivos, mas também negativos, é toda essa logística florestal que a gente está conversando aqui, certo? E as estradas florestais é uma delas. Então, como eu já comentei, um dos pontos mais discutidos de impacto social e ambiental é a poeira, sabe?
Perfeito, professor. Esse tema aí que você levantou, todos os temas que você levantou, muito importantes, questão de impactos socioambientais, ainda mais com essa pegada do ESG aí, a gente tem que estar sempre atento. Então, acredito que vocês têm muito que contribuir com a experiência de vocês aí, e junto com o GT Sociedade ali, vai ter tudo a ganhar. Complementando aqui, em relação à qualidade da estrada florestal, quando a gente tem uma estrada de boa qualidade, fica muito mais fácil gerenciar toda a logística do transporte, é muito mais fácil prever o tempo de rota de maneira mais assertiva, diminuir questão de imprevistos também, acidentes que você comentou, então a gente vai estar reduzindo a possibilidade de acidentes e também tudo voltando para a questão dos custos de uma maneira geral, já que todos esses fatores influenciam ali no valor final da madeira posta em fábrica.
Muito bom saber que esse tema aí está sendo levado para as outras esferas também, né? Discutir isso com o GT Sociedade, com certeza, é fundamental ali para conseguir soluções que atendam todos os fatores que são envolvidos nessa operação, né? Que a gente não pode pensar só na operação, mas nas comunidades e tudo isso que a gente afeta diretamente. E aí, entre os diversos indicadores que vocês comentaram que existem aí nas operações, existe algum que vocês consideram ser mais importante avaliar?
Bom, Júlia, para vários questionamentos da engenharia florestal, a gente tem aquela resposta que pode ser muito clichê, que é o depende. E realmente depende. Depende principalmente da destinação da madeira, de qual indústria que a parte florestal vai estar atendendo. Então, por exemplo, no sistema Full Tree, a gente poderia muito falar sobre a umidade da madeira, que a gente tem um desafio muito grande sobre o tempo de secagem ideal da madeira, com a umidade que ela vai chegar para seguir com a carbonização. Mas a gente também tem um desafio muito grande da altura de toco. A gente vai, tanto que uma operação que tem ali um problema com o toco remanescente vai comprometer, igual o Nicolas falou, a brotação, uma rotação futura. A gente vai começar a analisar ou não descascar madeira para o setor de carvão. A gente tem aí percentual de finos, cinzas. Então isso tudo é levado muito lá para a parte industrial. Mas como que a parte florestal pode afetar isso diretamente? Se eu transportar muita madeira, né, professor Arthur, que não vai atender a minha indústria na carbonização, eu posso ter um problema também que a qualidade tem que avaliar. No CTL, né, no sistema de toras curtas, que é muito utilizado, né, que é o mais utilizado, perdão, para a indústria de celulose, a gente vai ter que falar muito aí de casca solta, casca presa, sujidade. É muito importante para o engenheiro florestal ter conhecimento de como essa madeira vai ser tratada na indústria, porque a gente sabe que muitos dos problemas que vêm na parte industrial é alegado que a culpa é da parte florestal. A gente precisa entender muito isso, né? A gente precisa deixar a madeira ali, né, com os travesseiros para evitar o apodrecimento. A gente precisa trabalhar muito com o percentual de areia que vai ser transportado, por exemplo, e ter muito claro o que é inerente à nossa operação. A gente trabalha com níveis muito baixos, é assim que tem que ser, de sujidade, de casca, mas zerar isso é extremamente complicado. E aproveitando o gancho que o professor Arthur fez no início do podcast, falando um pouco sobre a parte dos cavacos, né, da madeira picada, também importante, impactando até a parte de manutenção, né, que a gente sabe que tem um desafio muito grande no nosso setor aí para atender essas demandas.
Excelente, professor Bruno. A explicação aí sobre os principais indicadores, né, de qualidade da colheita florestal é uma área muito ampla, certo? Assim como são as estradas florestais também, sabe, Júlia? Eu acho que eu posso resumir a parte das estradas florestais, todos os indicadores que a gente avalia, que são muito importantes, relacionados a três fatores das estradas, sabe, pessoal? Relacionado à sua localização, ou seja, por onde essa estrada vai passar, o seu traçado geométrico, relacionado à sua qualidade, né, que é o objetivo do nosso podcast de hoje, principal, e até mesmo sobre a quantidade de estradas. Desse ponto de vista da quantidade de estradas, né, um nome que pode parecer até um pouco estranho, mas quando a gente fala de quantidade de estradas, pessoal, nós estamos falando de densidade de estradas, ok? O que isso quer dizer? Quantos metros ou quilômetros de estradas a gente tem por unidade de área plantada, certo? Normalmente em hectares. Assim, densidade de estradas em metros por hectare, ok? Nos últimos anos, diversos artigos, projetos têm trabalhado com um indicador que já está até famoso, que é o DOE, Densidade Ótima de Estradas, né? Companheiros da Klabin têm feito esse trabalho muito importante, no que este indicador e o software que eles utilizam vai dizer qual a quantidade ideal de estradas em um plantio florestal, beleza? Que vai variar de acordo com diversos inputs lá no software, de acordo, por exemplo, com a declividade do terreno, né, qual que vai ser o método de colheita utilizado, entre outros fatores. Porque a gente deve chegar num número realmente ideal de estradas por unidade de área plantada. Porque quando a gente, imaginemos, quando a gente tem uma maior quantidade de estradas florestais do que o ideal, os custos de construção, de manutenção dessas estradas vão aumentar. Além de, obviamente, a gente está talvez construindo uma estrada num local que não deveria, a gente vai perder a área de efetivo plantio, né? Está perdendo madeira com isso. Ao contrário, né, quando a gente tem uma menor quantidade de estradas do que o ideal, a gente também influencia na colheita florestal. Por quê? Vai haver uma maior distância para extrair essa madeira do talhão, aumentando os custos de extração, entre outros. Além ainda da gente ter menos opções para o transporte da madeira. Menos estradas, menos opções para transportar essa madeira também. Então assim, Júlio, acho que é isso em relação à quantidade, né, e densidade de estradas. Já em relação à localização dessas estradas, onde essas estradas vão passar, o seu traçado geométrico, a gente precisa atentar principalmente ao que o Nicolas comentou lá no início do podcast. O planejamento, ele deve ser baseado em qual composição veicular de carga, né, que vai transitar naquela estrada. É um bitrem? É um tritrem? Ou até mesmo é um hexatrem? Então são veículos com comprimentos muito diferentes. Então a gente precisa planejar a estrada baseado neste comprimento e largura desses veículos. Então qual a largura da nossa estrada, qual o raio das curvas, por exemplo, a Suzano tem feito um trabalho, né, de aumentar o raio dessas curvas para que, por exemplo, um hexatrem consiga realizar essa curva, entre outros. E por fim, é o que nós já estamos falando bastante aqui hoje, Júlia, em relação à qualidade da estrada, né? Tudo. Como eu já comentei anteriormente, qualidade da estrada é tudo, porque vai afetar diretamente nos custos de transporte da madeira, além da segurança e conforto dos motoristas, além de diminuir a questão já citada dos impactos sociais e ambientais, certo? Então, resumindo a sua pergunta, Júlia, acho que os principais indicadores das estradas florestais se baseiam, né, no seu traçado geométrico, na densidade de estradas e na qualidade dessas estradas, beleza?
Muito bom, pessoal. Acredito que o professor Bruno e o professor Arthur aí deram uma aula aqui em poucos minutos sobre indicadores, os principais indicadores, qualidade. Apenas complementando aqui, um fator muito importante que eu gostaria de comentar é que a qualificação da mão de obra também vai impactar diretamente na análise desses indicadores. Então, isso é um ponto aí que a gente deve se atentar e estar sempre buscando novas estratégias para estar formando, aperfeiçoando as equipes de campo.
Bacana, um tema muito importante, relevante e atual, né, para o nosso setor. Muito bom ver isso sendo discutido cada vez mais. E aí, vocês falaram tanta coisa que só mostra para a gente o quanto que é difícil avaliar e gerenciar toda essa cadeia produtiva, né? E aí, em relação às dificuldades de avaliação da colheita e do transporte florestal, quais são as maiores dificuldades? Quais que vocês acham?
Bom, pessoal, então, se me permitem começar aqui, ao meu modo de ver, os indicadores visuais, eles são mais difíceis de serem avaliados devido à sua subjetividade. Então, vai variar muito de acordo com a equipe de campo que está avaliando, a equipe de qualidade que está avaliando, como, por exemplo, a sujidade da madeira. É um parâmetro aí que muitas empresas avaliam de forma visual, um parâmetro muito importante, como o professor Bruno já explicou. Além desses indicadores visuais, temos sempre a dificuldade de entender e mensurar a quantidade amostral na avaliação. Será que o que a gente tem avaliado atualmente é suficiente para ter um resultado confiável? Ou não? Estamos avaliando menos do que deveríamos? Ou então mais do que deveríamos? E aí isso vai impactar de novo no custo, aumento de custo desnecessário se a gente estiver avaliando mais do que precisa, ou então a gente não vai ter um resultado confiável se a gente estiver avaliando menos do que precisa. Então, meu modo de ver, esses indicadores que são visuais e que tem uma dificuldade de mensurar a quantidade amostral, eles são um pouquinho mais complicados de estarem sendo avaliados.
Então, pessoal, trazendo um pouco para essas dificuldades da avaliação de qualidade na colheita e no transporte, acredito, professor Arthur, que as dificuldades são até um pouco similares, porque eu vou falar. Acho que a gente tem que ter, primeiramente, muito claro, Júlia, saber quem vai fazer essa avaliação. Eu acho que é importante. A gente hoje no nosso setor tem empresas terceirizadas que fazem essa avaliação para ter aquela ideia, aquela pegada da isonomia da avaliação. Se não for possível, quem faz parte do grupo de colaboradores da empresa, quem vai poder fazer essa avaliação? A gente precisa ter os procedimentos operacionais padrão bem difundidos, muito bem explicados sobre como deve ser conduzida essa avaliação. Por que é muito importante isso, pessoal? Se eu e o professor Arthur formos um par de avaliadores para fazer uma avaliação em 5 talhões, e Nicolas e Júlio forem fazer a contraprova das nossas avaliações, qual que é o resultado que deve acontecer? Os resultados das duas equipes avaliadoras têm que ser o mesmo, porque isso é o princípio de veracidade da avaliação. A gente precisa também ter muito claro, assim como o Nicolas falou, qual que é a amostragem que vai ser utilizada para cada item, porque o que acontece hoje, qual que é a realidade do nosso setor? Na grande maioria das empresas de grande porte, a gente tem a colheita realizada em 3 turnos de trabalho. Então, é muito importante nós estarmos alinhados com essa amostragem, porque nós temos 3 turnos de trabalho na colheita, e a colheita ela é 3 turnos, 7 dias na semana, durante o ano todo. Então, a gente precisa saber qual que é a amostragem que vai me dar uma resposta que descreva, de fato, o que está acontecendo no campo. Porque a gente precisa, de fato, mostrar a realidade do que está acontecendo ali. Ter muito claro qual que é o percentual de não conformidade que vai ser aceito. Então, por exemplo, em locais que nós temos um setor de controle de qualidade a parte que vai ser responsável pelas avaliações de controle de qualidade de colheita, estrada, silvicultura, viveiro, todos os itens, quem deve validar para nós esse percentual de não conformidade que vai ser aceito é o pessoal da operação. O que acontece? Eu não posso estabelecer, né, impor um percentual de não conformidade para qualquer item que ele não possa ser alcançado pela operação. Da mesma forma, eu também não posso colocar um percentual de não conformidade que ele seja simples de ser alcançado, porque a ideia é sempre tem uma melhoria contínua na nossa atividade. Então, sempre que nós pudermos melhorar alguma coisa em relação ao controle de qualidade, e aqui falando exclusivamente da colheita, a gente tem que ser mais restritivo, sim. Isso passa muito também pela padronização de quem vai avaliar essa avaliação e também pelo treinamento de quem vai realizar as atividades. Então, a gente sabe, por exemplo, que uma equipe de operadores ou operadoras de máquinas em treinamento pode entregar alguns resultados um pouco fora dos percentuais de não conformidade. Isso pode acontecer, pessoal. Nós não estamos falando que isso é uma regra. E é claro que nos nossos cadastros precisam estar muito bem explicado essas avaliações.
para ter sim essa ideia de melhoria contínua e como a gente sabe da importância dos relatórios de controle de qualidade. E para nós aqui da academia, fica sempre aquela ideia das pesquisas que a gente pode correlacionar informações de relatórios de controle de qualidade com a operação da colheita em si, para assim a gente puder fazer algumas análises. Porque o que a gente é muito cobrado aqui do nosso lado da academia? Alguns resultados das operações não são divulgados de forma científica. E a gente precisa que isso aconteça no nosso setor também, seja por meio de livros, boletins técnicos, artigos científicos, mas a gente precisa muito desse setor aquecido, porque nós sabemos o quão importante ele é.
Excelente explicação, professor Bruno, concordo com tudo que você comentou, na parte principalmente aí de colheita florestal, que eu vejo, né, que tem evoluído, né, nos últimos anos aí bastante, relacionado à avaliação de qualidade. Já nas estradas florestais, Júlia, o meu entendimento é que a gente ainda precisa muito evoluir ainda, precisa aprender bastante, desde um ponto de vista do que a gente já comentou lá do planejamento das atividades de estradas florestais, porque eu entendo que planejamento e qualidade andam juntos, certo? Desde que a gente tem uma operação melhor planejada, elaborada, o seu passo a passo, com procedimentos, e que esses procedimentos sejam seguidos, assim como o professor Bruno falou muito bem, normalmente teremos uma estrada, certo? Com uma melhor qualidade, sabe? Mas falar de dificuldade em relação à qualidade nas estradas florestais, Júlia, eu vejo que um primeiro passo nesse todo esse processo é entender quais os fatores que vão influenciar a qualidade de uma estrada, certo? É algo que nem sempre é observado no campo. Então, isso já é uma dificuldade. Qual que é a carga do tráfego, né? Quais os veículos vão passar por essa estrada? Como que tem sido a ação da água, certo? Qual que é a forma da microbacia? Ou seja, é um contexto muito amplo que está sendo envolvido. Não somente a gente pode olhar somente para a estrada florestal. O que está do nosso lado, né? Qual que é o uso e ocupação do solo? Em que direção ocorre o escoamento dessa água? Então, às vezes a gente vai no campo, né? Eu tenho um exemplo, uma vez a gente foi em uma empresa florestal que o supervisor falava, veja bem, professor, esse bueiro aqui, todos os anos que chove bastante, dá problema, né? A água vai, ultrapassa o nível da estrada, então a gente fica aqui com todo o nosso transporte, a nossa logística afetado, os caminhões não passam por aqui. A gente começou a conversar e começou a entender, olhamos lá para o horizonte, entendemos qual era o uso, ocupação do solo, que muitas das vezes era uma passagem degradada, entendemos que ali se formava, né, uma inclinação muito íngreme, uma microbacia, em que tudo facilitava o escoamento superficial dessa água a uma velocidade muito grande. Chovia ali na região e a água descia muito rápido, né, tudo de uma vez. E aí o bueiro não suportava, então ajudamos eles a realizar ali um projeto de redimensionamento desse bueiro, por exemplo. Então, enfim, isso tudo é dificuldade, né? Que a gente vê muito no campo. Só entendendo esses fatores lá no campo, né, Júlia e ouvintes, que a gente pode entender os motivos que causam esses defeitos nas estradas. Aí sim, poder analisar e poder propor solução. Que é isso que é o trabalho que o professor Bruno, eu, temos feito lá no laboratório nosso, né, de colheita florestal e de estradas florestais em parceria com o pessoal da engenharia civil, certo? Estudos, artigos, trabalhos para a gente propor melhoria que vai realmente trazer solução lá no campo. E somente eu vejo uma outra dificuldade, sabe, Júlia, ainda no planejamento dessas manutenções preventivas. Eu vejo que ainda, na maioria das vezes, nas estradas, a maior proporção das manutenções são aquelas corretivas mesmo, seja, ou até mesmo de emergência, quando o problema, o defeito já está ali. Então é necessário ter um melhor planejamento em relação a manutenções preventivas, evitando que surjam ou se agravem esses defeitos, sabe? E, por fim, acho que a gente precisa evoluir muito no controle de qualidade das estradas. Isso, né, não é o professor Arthur que está falando, pode perguntar para qualquer profissional de empresa florestal, a gente tem realizado trabalhos juntos para evoluirmos, né? Acho que a gente pode passar de um processo que ainda é um pouco visual, é um pouco ainda empírico, certo? Para algo mais intuitivo, algo mais rápido, que facilite ali a tomada de decisão baseada em dados, certo? Já temos algumas soluções nesse sentido que estamos propondo e trabalhando e que eu acho que a gente vai comentar um pouco delas daqui a pouco, beleza?
Isso mesmo, professor. Obrigada a todo mundo. Foi muito boa essas respostas. E falando nessas soluções, né, a gente já viu que a gente tem diversos desafios. A gente tem uma cadeia enorme para gerenciar, que isso tudo implica e dificulta, né, em como a gente vai gerenciar tudo isso. E quais são as inovações que estão vindo, que ajudam e facilitam nessa parte da colheita, na qualidade, nas estradas? Como que tem tido essa... O que tem de novo em relação a tudo isso?
Antes de mais nada, Júlia, para a gente falar de inovação aqui, eu gostaria primeiramente de comentar um pouquinho do GT Colheita e Logística Florestal aqui da CIF, na Universidade Federal de Viçosa. Nosso grupo aí, ele hoje possui 30 empresas do setor florestal, as 30 principais empresas do setor florestal estão conosco hoje. Então, tudo que tem sido desenvolvido dentro do setor florestal, voltado para a colheita, para transporte, para estradas, para logística como um todo, né? Tudo de inovação, ele tem passado por dentro do nosso GT. As empresas têm nos demandado muitos benchmarks, a gente tem realizado esses benchmarks com as empresas, elas contribuem, elas passam informações preciosas para a gente, informações que ainda nem foram divulgadas, informações que estão ali em fase de teste. Então o GT Colheita, ele tem participado ativamente aí junto às empresas, buscando mapear soluções, buscando novas tecnologias. Então a gente tem avançado bastante nesse ponto aí que você comentou. E eu vou deixar aqui o espaço para o professor Bruno e professor Arthur comentar um pouquinho mais detalhado da parte técnica aí para vocês.
Obrigado, Nicolas. Bom, Júlia, esse assunto sobre inovações, para nós aqui enquanto professores, formadores de profissionais, é um assunto que encanta a gente, porque dentro da academia é onde você tem ideias para inovações, é onde você divide muitas informações com quem vai criar tudo que vai entrar de novo no mercado no futuro. Então, para a parte de colheitas, acredito que até mesmo na parte de estradas, né, professor Arthur? No passado não muito distante, toda essa possibilidade da gente ter envio de dados em tempo real trouxe ganhos significativos para o nosso setor. Lógico que a gente tem melhorias ainda a fazer, mas só de nós termos substituído os papéis para anotação dos boletins diários por apontamento digital, só de nós termos esse acesso instantâneo das nossas operações para reagir caso algo não esteja acontecendo de acordo com o padrão pré-estabelecido, isso traz um ganho muito grande. Nós temos aí as centrais para análise desses dados, né, as torres de controle. Então a gente vê aí as empresas, cada uma partindo para a sua realidade da criação dessas torres de controle. Essas torres de controle, além da criação, já vem com metas pré-estabelecidas de quais ganhos potenciais elas vão trazer, né? A gente nunca pode deixar de falar da formação de pessoas. Os centros de formação de operadores de máquinas, de mecânicos, que é um gargalo muito grande do nosso setor, isso traz ganhos importantes. Então hoje a gente vê todo mundo caminhando para diferentes cenários na formação de pessoas. Isso foi tema amplamente discutido no evento de colheita e silvicultura que teve 2 dias antes de iniciar a Expo Forest. Então isso é um assunto muito discutido. Para o futuro a gente pode falar aí talvez de veículos autônomos que podem ser utilizados, né? A gente tem alguns protótipos que a gente sabe que estão em fase de teste, não no nosso país, né? A gente tem algumas informações do que está acontecendo. E o que, que isso tem a ver com o controle de qualidade, né, Júlio? Bom, acho que a gente acredita muito que toda melhoria que venha para o setor de colheita florestal, ele vai impactar diretamente na condução das operações de colheita florestal. E você não vai trazer nenhuma inovação para o setor que ele piore o resultado da sua operação. Então, tudo que vem de novo, que já foi testado, validado e que entra em uso, ele de fato vai trazer ganhos na nossa operação e com toda certeza vai facilitar muito o trabalho de quem vai estar ali na ponta, né? De quem vai estar ali fazendo essas avaliações. E se traz vantagens para o nosso setor, com certeza melhora muito a qualidade da nossa madeira que vai abastecer a unidade fabril.
Excelente, professor Bruno. Realmente, Júlia, estamos passando por uma era de muitas inovações. A gente vai pensar há 10 anos atrás, né? Tudo que surgiu ao longo desses últimos anos e que tem impacto nas nossas vidas. E também, falando aqui hoje, propriamente dito, das operações florestais, tudo mudou muito. E nas estradas florestais também. A gente tem utilizado inovações tecnológicas de outras áreas, de outros setores, ferramentas, softwares que são utilizados em outras áreas também para a parte das estradas. Por exemplo, buscando um planejamento adequado e otimização dos custos. Aqui a gente pode falar do trinômio, colheita, estradas, transporte. Temos aí alguns conceitos, algumas tecnologias disponíveis que hoje em dia nos ajudam a refinar esse planejamento, certo? A gente pode falar da utilização do drone, coisa que há 10 anos atrás, 10, 20 anos atrás, praticamente não existia, certo? Imagens de LiDAR, certo? Que são captadas e possibilita para nós um mapeamento da área através de toda a modelagem do terreno, certo? Para a gente poder identificar e classificar as nossas estradas. Isso tudo baseado em ferramentas de SIG, né? Que eu sei que você, Júlia, Nicolas, tem uma experiência bacana aí nos softwares de sistemas de informação geográfica, sempre integrando esses dados dessas imagens, certo? E permitindo para a gente um melhor mapeamento usando esse relacionamento espacial. Tudo para apoiar a questão do traçado geométrico e planejamento das nossas estradas. Então, os SIGs, eles surgem com uma alternativa muito válida. Algumas empresas, têm feito esse trabalho em conjunto com o cálculo de densidade ótima de estradas, também com sistemas de informação geográfica. Por exemplo, a Klabin, que atualmente tem o seu próprio software, de planejamento de estradas, é o Kaplan-R. É algo inovador que a empresa realizou nos últimos anos. Também, acho que de inovação, Júlio, uma parte muito importante, que a gente às vezes até comenta aqui internamente, é em relação à conservação e estabilização dessas estradas, Ou seja, a busca de um estabilizante ideal. Temos aí alguns no mercado, em testes, nas empresas, que apresentam alguns bons resultados, certo? A gente fala muito aqui também de supressores de poeira. Te brinca, Quem conseguir criar, através de pesquisas, e que seja nós aí nos próximos anos, um supressor de poeira que seja barato e que tenha realmente um resultado incrível, eficaz, que faça sentido, vai ser uma entrega muito interessante para o mercado. Já temos alguns que têm resultado interessante, por exemplo, na Veracel, eles passaram lá por um processo de estudo utilizando cloreto de cálcio diluído na água, certo? É um projeto público, está aí na internet, todo mundo pode ver. A umectação das estradas, florestais, estradas de terra, não pavimentadas, que antes lá na Veracel era feita até 4 vezes ao dia, começou realizada em média uma vez por semana, a cada 7 dias. Claro, com certa concentração do produto, um custo ainda um pouco elevado, as estradas que são realizadas, esse tipo de manutenção, estabilização, são escolhidas a dedo, entre outras coisas, Mas também só queria puxar para o tema de controle de qualidade em si, Júlia, que tem tudo a ver com o seu GT qualidade relacionado ao nosso GT colheita e logística aqui na parte das estradas. Uma inovação foi até apresentada aqui no Forest Insight da CIF, me lembro aí, no último ano, que é o programa R-Roads, certo? R-Roads, que é um produto aí em parceria com a professora Laura Ribeiro. O que ele faz? Através de sensores, de câmeras que são acopladas no veículo, a gente consegue tirar a foto mesmo, automaticamente nas estradas, certo? Também conseguimos medir a vibração desses veículos, como processar essas imagens em um software para entender qual a quantidade de poeira, buraco, entre outros defeitos. Essa tecnologia, Júlia, ela ainda está em fase de refinamento do algoritmo, ou seja, a gente está falando aqui também de inteligência artificial, sabe? Para analisar toda essa questão da poeira em estradas. Mas qualquer informação que vocês queiram, aí, os ouvintes, precisem a mais, também estamos aqui à disposição de apresentar para vocês essa solução. E no mais, acho que é isso, Júlia, né? Algumas dessas inovações têm nos apoiado bastante na qualidade das estradas também, sabe? Agradeço aí a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouco disso e fico à disposição aí.
Muito bom.
Então, Júlio, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo falar de temas tão importantes. E fica aqui a relevância dos grupos temáticos, né, criados pela CIF. A gente carece muito de mesas técnicas para poder discutir esse tipo de assunto, né? Não só de controle de qualidade. A gente tem ali no nosso GT Colheitos, diferentes GTs aqui da CIF também. É muito importante isso, porque quando a gente consegue conversar e discutir problemas, a gente consegue ver que os nossos problemas atuais foram solucionados em algum momento por alguma empresa parceira. Então isso mostra a relevância e a importância do GT Colheitos também. Então fica aqui nosso agradecimento. E precisando, estaremos sempre à disposição.
Bom, pessoal, muito obrigado aí, muito obrigado, Júlia. Eu, como coordenador operacional do GT Colheita, eu fico à disposição de vocês aí, para o que vocês estão precisando da gente. Nós estamos sempre buscando apoiar vocês da melhor forma possível. Temos apoiado algumas empresas que nos procuram, algumas parceiras. Ficamos felizes que algumas soluções que têm sido demandadas para o nosso GT já tem sido encontrado soluções. Então isso é uma satisfação muito grande para a gente. Agradecer aqui o GT Qualidade, que é um GT muito importante aqui da CIF, para estar buscando a evolução desse tema, um tema muito importante, como a gente comentou aqui, como já foi comentado aí sobre o carvão, já foi comentado também na restauração. Então basicamente agradecer e me colocar à disposição de vocês aqui, pessoal.
Eu que agradeço vocês pela participação, pessoal, muito obrigada. Acho que a gente aprendeu muita coisa aqui, como o Nicolas falou, a gente teve uma aula de diversos assuntos em poucos minutos. E a gente está vendo, né, como é importante o setor, a gente realizar essas operações com qualidade, como é fundamental para o cumprimento e planejamento dos prazos das operações. Agradeço novamente a presença de vocês, né? Como a gente já chegou a comentar aqui, o GTs tem parte fundamental nisso. A gente está sempre buscando aprimorar e inovar cada vez mais o nosso setor florestal, né? Falamos aqui de reunião técnica, de assuntos relevantes que vão ser tratados. Então, falando do GT Qualidade, tem que estar sempre em busca dessas melhorias. O GT Colheita, obrigado pela parceria de sempre, né? Lembrando que o grupo ele é formado pelo professor Bruno, professor Minetti, professor Arthur e pelo coordenador operacional Nicolas. Então eles dão todo esse apoio para desenvolver cada vez mais essa área, que busca sempre aprimorar as suas operações e efetivar cada vez mais o planejamento. E é isso, pessoal, eu queria agradecer a você, ouvinte que está escutando a gente. Não deixe de acessar as nossas redes sociais, descobrir um pouco mais sobre o GTs. A gente tem blog, a gente tem os podcasts, então assistem lá, escutem lá também. E por hoje, infelizmente, é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês novamente que participaram, aos nossos professores, ao Nicolas, e até o próximo Floresta em Foco. Tchau!